ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025, está no ar, no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib e hoje ao meu lado nos comentários, Raquel Mota. Um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa esse No Mundo da Bola falando de seleção brasileira. A equipe que enfrenta o Japão está praticamente definida, com várias mudanças em relação ao time que goleou a Coreia do Sul na semana passada. Mas, antes da gente ficar por dentro dessa, vamos conferir com Rafael Monteiro como um velho conhecido de Carlo Ancelotti vem encarando essa nova fase do Scratch Canarim. Boa noite para você, Rafa!
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Desde março de 2024, fora da lista de convocados para a seleção brasileira, o atacante Richarlison fala sobre o incentivo do técnico Carlo Ancelotti.
O Ancelotti nos dá confiança, não só a mim, mas como vocês viram aí no último jogo contra a Coreia, todos os jogadores confiantes, mostrando intensidade. Então, quando o treinador te dá confiança, você trabalha com mais tranquilidade, as coisas começam a fluir mais. Então, espero retribuir isso, essa confiança que eles nos dão dentro de campo.
Ele também comentou sobre jogar no Japão e o carinho dos torcedores.
Ah, o Tottenham sempre vem aqui, né, fazer pré-temporada. Então, até alguns aí eu já conheço já que também aparece lá no estádio de vez em quando, vai lá no centro de treinamento. Então, fico muito feliz de tá recebendo aqui esse carinho do torcedor. Então, espero voltar aqui mais vezes e continuar assim, dando alegria. Talvez é a oportunidade, né, de uma pessoa que está vindo aí nos ver, né? Às vezes muitas pessoas não têm essa oportunidade, então depois do treino a gente tem que esperar mesmo o ônibus, então não custa nada passar ali e dar um autógrafo, tirar uma foto. Então acho que não é só eu, mas toda a galera aí também tá fazendo isso. Então é importante também para aproximar o torcedor também da gente também.
Richarlison também relembrou voltar ao país em que foi campeão olímpico em 2020.
A alegria é muito grande, né? Tenho boas lembranças de lá. Conquistamos o ouro olímpico, e então é um país assim que eu gosto muito também. Espero que receba o carinho do torcedor lá também.
Contra os japoneses, o atacante espera que a seleção mantenha a mesma intensidade do último jogo contra a Coreia do Sul.
Acho que mostrar a mesma intensidade, né, do jogo contra a Coreia. A confiança a gente já tem do treinador, então colocar em prática o que a gente treinou aí e fazer um bom jogo.
Brasil e Japão se enfrentam em amistoso amanhã, às 7:30 da manhã, no estádio de Tóquio, em Tóquio. Grande abraço!
Valeu, um abraço pra você também, Rafa. Olha, o técnico Ancelotti realizou 8 mudanças na equipe, visando esse amistoso contra o Japão, que está marcado para amanhã, 7:30 da manhã, no horário de Brasília, no Ajinomoto Stadium. Do time que venceu a Coreia do Sul na semana passada, apenas Casimiro, Bruno Magalhães e Vinícius Júnior devem novamente jogar como referência no ataque. São esses três aí apenas que seguem entre os titulares. O time escalado na última atividade antes da partida contra o Japão jogou num 4-3-3 e teve Hugo Souza no gol, Paulo Henrique, Fabrício Bruno, Lucas Beraldo e Carlos Augusto na defesa, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá no meio-campo, Luiz Henrique, Vini Júnior e Gabriel Martinelli no ataque. Em entrevista coletiva concedida hoje à tarde, o técnico Carlo Ancelotti afirma que o compromisso coletivo também precisa fazer parte do jogo bonito da seleção brasileira.
A seleção brasileira quer jogar um futebol bonito. Pode jogar um futebol bonito? Sim, pode jogar um futebol bonito. Hay que tener cuenta que tú entiendes de para fútbol bonito. Para fútbol bonito es obviamente la calidad de individuales que todos los jugadores del Brasil tienen, y también el compromiso colectivo es juego bonito. Cuando juego bonito no es solo con bola, juego bonito es también sin bola, porque é um aspecto muito importante do jogo.
E não parou por aí. Carlo Ancelotti também apontou o mês de março como prazo para a definição do elenco da seleção brasileira que vai disputar a próxima Copa do Mundo.
Eu creio que a observação dos jogadores que temos de ver qual estratégia é melhor para nós sigue até a data FIFA do novembro. Então já é um momento onde podemos experimentar algumas coisas, também no jogo de manhã, obviamente, dar mais oportunidade a outros jogadores. E creio que na data FIFA do março, mais ou menos, pode ser a lista que vai a jogar a Copa do Mundo.
Por fim, Ancelotti voltou a falar de Neymar. O treinador italiano garantiu que o camisa 10 santista pode jogar em qualquer equipe do planeta, desde que esteja em boas condições físicas.
O Neymar pode jogar a seu máximo nível nesta seleção, sem ninguém problema. Quando ele estará bem, a sua condição física está bem, ele tem a qualidade para jogar não só na seleção do Brasil, mas em qualquer equipe do mundo, por a qualidade que tem.
Muito se fala sobre o tal jogo bonito da seleção brasileira, mas como equilibrar esse estilo que parece ser um mandamento do nosso futebol à necessidade de resultados? Quem analisa pra gente é Rodrigo Ricardo. Boa noite pra você, RR.
Salve, fã do No Mundo da Bola! Depois do baile na Coreia do Sul, a nossa expectativa por mais uma grande atuação da seleção brasileira está lá no alto. A gente quer que o Brasil volte a golear e principalmente seja eficiente e jogue bonito. Hoje o Ancelotti foi questionado sobre esse jogar bonito, um conceito estético que já gerou muitos debates dentro do futebol. Afinal, o que é jogar bonito? Não é simplesmente ganhar, mas envolver o adversário com passes e dribles, dar ao torcedor aquele brilho no olhar a cada jogada. Afinal, a gente está falando de seleção, onde teoricamente estão os melhores jogadores do nosso país. Seleção que já teve gênios da bola, como Pelé, Garrincha, Rivelino, Romário e Ronaldo. Craques capazes de lances mágicos e que no final das Copas conseguiram erguer o troféu de campeões do mundo. Também tivemos toda uma geração de craques da seleção de 82, com Zico, Sócrates e Falcão, que não conquistaram a Copa, mas encantaram o mundo. Essa discussão entre futebol arte e futebol força parece coisa do passado, mas sempre volta à tona. Ancelotti respondeu que jogar bonito é também jogar sem a bola. O técnico italiano está falando de tática, que não é uma camisa de força, e pode mudar a depender do adversário e da situação de cada partida. Para o jogo contra o Japão, Ancelotti vai aproveitar para testar. Este é o momento das experiências, mas em breve, esse tempo vai acabar. Breve, breve, teremos a lista final dos convocados para a Copa. Neymar segue como dúvida. Ancelotti diz que sim, que ele não precisa ser mais testado, mas precisa estar recuperado das lesões e bem fisicamente para jogar. Ancelotti, mais uma vez, lava as mãos e coloca a responsabilidade sobre o menino Ney, que em fevereiro vai completar 34 anos e sabe que esta pode ser a última chance dele de jogar uma Copa do Mundo. Amanhã não vai ter Neymar, mas quem sabe a gente não tem outro show da seleção brasileira. Valeu, um abraço, tchau!
Valeu, RR. Tá aí, então, Raquel Mota. A gente tá nessa expectativa para esse jogo de amanhã, né? O primeiro jogo dessa data FIFA foi muito bom. Agora o Brasil vem com uma nova formação, com outros atletas, mas batendo sempre nessa tecla aí do jogo coletivo.
Pois é, Luciana. Boa tarde, Zogaib. Boa tarde a você que nos ouve no Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Pois é, é interessante também pensar na mudança do esquema tático, como o próprio Ancelotti falou, o nosso RR fortaleceu a fala. Não é o esquema tático não é uma camisa de força. E a gente sabe que uma das principais marcas do Ancelotti é justamente isso. Ele gosta de variar o esquema tático de acordo com a equipe que ele vai enfrentar. Então isso também justifica as mudanças, né? Esses oito nomes que apareceram aí na lista do Ancelotti. Claro, que a gente tem que pensar que é uma forma dele estudar esses novos jogadores, ele tá testando, mas uma coisa que a gente já viu muito claro é que ele já tem três jogadores que ele entende que possam ser titulares para a Copa do Mundo. Tá aí o nome do Vini Júnior, do Casemiro, do Bruno Guimarães. Então, são nomes que a gente sabe que já estarão provavelmente nessa lista final do Ancelotti. O restante ele tá testando, né? Então, ele vai ter essa data FIFA agora, de 6 a 18 de novembro, né? Depois dessa de outubro tem mais uma, que é quando a gente pega os africanos. Depois a gente pega os europeus lá em março, né? Em março de 2026. E ainda tem mais uma série de amistosos em junho de 2026, que pode ser que ele use já com a seleção no formato que vai para a Copa do Mundo. Eu particularmente gostei muito dessa função 4-3-3, principalmente pensando que o Japão joga num 3-4-2-1, às vezes num 3-5-1-1. Então, o Japão gosta de usar bastante o meio de campo e usa muitos laterais. Então, isso também explica essa mudança dele para voltar ali para um 4-3-3, porque ele faz com que os pontas pressionem também. E aí, eu quero ver muito, mas muito, como é que o Martinelli vai jogar nessa composição aí desse 4-3-3 com o Ancelotti.
E chegou a hora do Momento Estádio. E vamos falar dos Jogos Universitários Brasileiros? Desta vez, Verônica Dalcanal conversou com a atleta Laura Paiva. Ela encerrou sua participação no Jubes Natal 2025 com a medalha de ouro no Taekwondo, categoria até 49 quilos, tornando-se tricampeã universitária. Aos 25 anos, ela é estudante de pedagogia, faz mestrado em geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e ainda mantém um projeto na sua cidade, Ceará Mirim. Vamos conferir.
A estudante Laura Paiva encerrou a última participação dela nos Jogos Universitários Brasileiros com ouro. Aos 25 anos, ela foi a grande vencedora da categoria até 49 quilos no Taekwondo e se tornou tricampeã dos Jubes. Dessa vez, com uma grande diferença, a competição aconteceu em Natal e Laura pôde contar com a torcida da família e dos amigos.
Eu participo dos Jubes desde 2019, é o meu último Jubes devido à idade, o limite é 25 anos, né? Esse ano eu fiz 25. Então, assim, eu fechei um ciclo, fechei com chave de ouro, fui tricampeã. Fiz dobradinha esse ano novamente. Ano passado eu fui campeã brasileira da modalidade campeã dos Jubes, esse ano campeã da modalidade campeã dos Jubes novamente. E contei com minha torcida, com os meus pais, com os meus colegas de treino, então não teve sensação melhor.
Laura é formada em geografia e atualmente cursa o sexto período de pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Está no primeiro período do mestrado em geografia na mesma universidade. Além das horas dedicadas ao estudo e aos treinos, ela também é professora de uma escola pública da comunidade quilombola de Coqueiros, no município de Ceará Mirim. Uma rotina agitada.
Não é fácil. E eu acredito que eu só consigo fazer tudo isso porque eu tenho realmente uma rede de apoio. Eu tenho meus pais, eu não moro mais com eles, mas eu tenho eles a todo momento, a toda hora que eu preciso. Eles estavam aqui torcendo por mim. Eu tenho meu companheiro que também está ali para cima e para baixo comigo na hora que eu preciso. E sem eles eu não conseguiria. Então, não é fácil conciliar. Exige uma disciplina. Às vezes a gente não pode ficar ali só na motivação e eu quero. Às vezes a gente não quer, mas a gente tem que ir lá e fazer mesmo sem estar com aquela motivação naquele dia. Mas acima disso também tem uma rede de apoio, que seria impossível fazer tudo isso sem eles.
Mesmo com as dificuldades para encaixar tudo na agenda, Laura não abre mão da prática esportiva e acredita que ela traz muitos benefícios para a rotina.
A mente do atleta eu vejo como uma mente diferenciada. A gente pratica não porque a gente espera um resultado financeiro, porque a gente espera, mas pelo que a gente sente, pelo que a gente quer alcançar, pelos sonhos, pelos nossos objetivos. E quando a gente coloca algo na cabeça, um objetivo na cabeça, está acima de tudo. Então a gente vai realmente atrás daquilo que a gente quer. E eu acredito que hoje eu só consigo fazer tudo isso, tanto na vida esportiva, de atleta, profissional, acadêmica, por causa do esporte.
O amor da Laura pelo esporte acabou contagiando também os alunos dela.
A gente pensa, tem que pensar muito no esporte para além do alto rendimento, mas o esporte como parte do desenvolvimento nosso, do desenvolvimento humano.
Laura conta que começou um projeto de taekwondo na escola em que trabalha e mais de 25 alunos conseguiram se classificar para a fase final dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte.
Isso vindo de uma escola pública, que é uma escola rural dentro de uma comunidade quilombola.
Laura destaca que é gratificante ver o empenho dos alunos no esporte.
Eles conseguem ali viver ali aquela prática esportiva para além do que hoje em dia é muito comum, né, para adolescentes, redes sociais, telas e tudo mais.
Dos Jogos Universitários Brasileiros, Verônica Dalcanal.
Lembrando que você pode conferir essa e outras matérias no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e confira. E a seleção brasileira de futebol de cegas acabou derrotada pelo Japão na disputa por pênaltis por 2-1, após um empate sem gols no tempo normal. E acabou fora do pódio na Copa do Mundo da modalidade disputada em Kochi, na Índia. Apesar do resultado adverso, as jogadoras fizeram questão de exaltar a campanha brasileira na competição. É o que fala a experiente Eliane Gonçalves.
É a realização de um sonho, né? A gente tá entre as quatro melhores hoje, é um motivo de muito orgulho pra gente. A gente chegou aqui, muitas pessoas não acreditavam muito na gente, mas nós somos guerreiros. A gente fez as contas, foram 19 dias de treino, 19 dias que a gente se encontrou pra treinar. Então eu acho que a gente fez muito, a gente queria muito a medalha, mas o que a gente fez aqui vale mais do que qualquer medalha, sabe? Eu tô muito orgulhosa da nossa equipe técnica, de todo mundo.
Já Tamires Ferreira e todo o elenco deixaram uma mensagem para toda a torcida brasileira.
Olá pessoal, aqui quem tá falando é a Tami, do futebol de cegas da seleção brasileira. Tô passando aqui para agradecer junto com todo mundo aqui. É a força que vocês deram, a torcida que vocês deram por nós.
E esse é o começo de uma grande história.
E a nossa história continua.
Brasil!
Tá aí, e o título da segunda edição da Copa do Mundo de Futebol de Cegas ficou com a Argentina. A Albiceleste se sagrou bicampeã da competição ao vencer a Inglaterra por 2-0. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E falando de Libertadores feminina, o São Paulo acabou derrotado pelo Deportivo Cali por 2-0 ontem no estádio Florencio Sola e deu adeus à competição. Com isso, todos os confrontos das semifinais já estão definidos. O Deportivo Cali vai enfrentar o Colo-Colo na quarta-feira, às 16h, no horário de Brasília, lá mesmo no Francisco Urbano. A equipe comandada pela brasileira Tatiele Silveira derrotou o Libertad por 1-0 e se garantiu entre as quatro melhores equipes do continente. Vale lembrar que o Colo-Colo ampliou ainda mais o recorde mundial de vitórias consecutivas. São 36 triunfos seguidos. Só corrigindo, o jogo vai ser... Não vai ser em Moron, tá? O jogo vai ser em Banfield. A Comebol acabou decidindo, então, pelas partidas decisivas todas em Banfield. Então, esse jogo também será em Banfield. Na outra semifinal, aí se envolvendo os brasileiros, Corinthians e Ferroviária fazem o clássico. As Brabas derrotaram o Boca Juniors por 4-0 no sábado. E a veterana Gabi Zanotti deixou um hat-trick, comemorou a classificação para as semifinais da Libertadores Feminina.
Feliz demais, acho que foi uma grande atuação coletiva, jogamos com inteligência, soubemos construir o resultado e matamos o jogo, acho que era isso que estava faltando, ser mais eficiente. Hoje muito feliz aí com os 3 gols e feliz, mais importante, como eu falei, atuação coletiva, e é isso, bora pro próximo e vamos com tudo.
Já as guerreiras grenais derrotaram o Independente Del Valle por 3-0. Duda Santos também comemorou a classificação, mas pediu foco total no clássico contra o Corinthians.
Bom, esse grupo merece muito estar nessa semifinal. Essa equipe, esse escudo. A gente trabalha muito para colocar a Ferroviária onde ela merece. A gente chegou a uma semifinal e a gente não quer parar por aqui. A gente vai continuar trabalhando. Hoje é comemorar essa semifinal, mas amanhã já é foco total na semifinal, que a gente sabe que vai ser um grande jogo, um clássico. Então, hoje é... A gente está muito feliz, é uma noite inexplicável para nós, para o nosso time, a gente merece muito estar nessa semifinal.
Corinthians e Ferroviária vão se enfrentar então quarta-feira às 20h lá no estádio em Banfield. Em caso de empate, a equipe finalista será decidida nas penalidades. Quem está aqui comigo, além de Raquel Mota, é Luiz Ferreira também, para a gente falar rapidamente, né, com vocês dois, sobre essa eliminação, né, do São Paulo. Primeira vez que disputa a Libertadores, já conseguiu se classificar, mas ainda assim ficou um gostinho de que dava para ir mais longe, né, Raquel? Raquel?
Pois é, Luciano, a gente já conversou sobre isso, né, na sexta-feira. Eu até pontuei que o Deportivo Cali era um time difícil, né, de tradição do futebol colombiano, mas que eu torcia para que o São Paulo passasse, porque tinha um bom elenco também, tinha o trabalho do Thiago Viana. Só que, infelizmente, não deu, né, pro São Paulo. O Deportivo Cali conseguiu encaixar o esquema tático, venceu por 2-0. O São Paulo não teve aquela força de reação que se esperava e aí acabou dando adeus a Libertadores. Mas, para sua primeira participação, fez uma boa competição, conseguiu chegar ali até a fase do mata-mata, né? E isso é bom porque serve de aprendizagem, e principalmente, Lu, serve como experiência para essas jogadoras, né? Pensar em futuras classificações para Libertadores, Libertadores Feminina, que é uma competição tão recente, né? A primeira edição foi em 2009. Então, assim, se a gente parar para pensar em relação ao que acontece no masculino, é uma competição que ainda está muito... muito no seu início, né? Muita informação. Então, é um processo em que os times brasileiros também têm que acompanhar e têm que crescer junto com a competição. Eu particularmente gosto muito. Libertadores e Copa do Brasil.
Luiz Ferreira, de um lado, Colo-Colo chega aí como um grande nome, né, para chegar a essa final, com toda essa invencibilidade. E pelo lado das brasileiras, né? Porque já temos um brasileiro garantido na final. Corinthians ou Ferroviária?
Boa noite para todo mundo. Você tá pensando, querendo que eu diga quem vai pra final? Quer me jogar essa bomba mesmo?
Tem como a Ferroviária superar esse Corinthians?
Olha, tem. Porque o São Paulo já superou esse Corinthians, outras equipes já superaram esse Corinthians nesse ano. O Corinthians é a melhor equipe da América do Sul até a próxima final da Libertadores Feminina. Se vai continuar sendo o Corinthians, a gente não sabe. Mas até o momento, o Corinthians é a melhor equipe de futebol feminino do Brasil. Ponto. Da América do Sul. Ponto final. Dá pra ganhar? Não, não é impossível. Ferroviária vai ter que fazer o jogo da vida dela. Vai ter que errar muito pouco. Nós já comentamos jogos do BR Feminino juntos, já participando de várias transmissões na TV Brasil, Lu, e a gente comenta que você vai jogar contra o Corinthians, é erro zero. Você tem que estar com a sua atenção triplicada, você tem que estar com a sua intensidade quintuplicada, você tem que estar com até um pouquinho de sorte também para te ajudar. Mas não, é impossível vencer o Corinthians. Eu achava que a Ferroviária fosse encontrar muito mais dificuldade contra o Independente Del Valle, que arrancou ponto do Corinthians na primeira fase e conseguiu vencer por 3-0. Foi, inclusive, o melhor jogo da Ferroviária na competição. Pode ser que o contexto da partida tenha facilitado a vida das guerreiras granadas. Contra o Corinthians, a gente sabe outra história. É clássico, clássico é clássico e vice-versa, como diriam aqueles antigos. Agora, eu espero sim ver vamos ter um brasileiro na final, espero sim ver um brasileiro levantando mais um título, mantendo ali a hegemonia brasileira na Libertadores Feminina.
Então, quarta-feira a gente vai saber quais serão as equipes então que vão avançar. Corinthians ou Ferroviária, por um lado, e do outro lado tem o Colo-Colo e o Deportivo Cali. Muito bem, chegou a hora do... Esporte Internacional. E hoje tivemos mais países classificados para a próxima edição da Copa do Mundo. Luiz Ferreira também atualiza para a gente tudo o que rolou ao vivo aqui no Mundo da Bola.
Olha, vou começar pela Europa. Irlanda do Norte 0, Alemanha 1, Eslováquia 2, Luxemburgo 0 pelo Grupo A. Pelo Grupo B, Eslovênia 0, Suíça 0, Suécia 0, Kosovo 1. Gente, Suécia fora de mais uma Copa do Mundo, não tem mais chance de chegar à Suécia com bons jogadores. Grupo D.
Numa Copa onde tá mais fácil a gente ver quem não vai do que quem vai, né?
Exatamente. Eu sou polêmico. Eu gosto da Copa com 48 seleções, mas eu vou explicar por quê. Eu gosto muito. Acho muito legal. Grupo D, Islândia 2, França 2. Meu Deus, imagina se é o Brasil enfrentando com a Islândia. Como que estariam certos coleguinhas agora? Mas tudo bem. Ucrânia 2, Azerbaijão 1. Grupo J, Macedônia do Norte 1, Cazaquistão 1. País de Gales 2, Bélgica 4. Agora eliminatórias da África: Sudão do Sul 0, Togo 0, Lesoto 1, Zimbábue 0, Cabo Verde 3, Eswatini 0, Camarões 0, Angola 0, Ilhas Maurício 0, Líbia 0, Guiné Equatorial 1, Libéria 1, São Tomé e Príncipe 1, Malawi 0, Tunísia 3, Namíbia 0. Ainda hoje, às 21 horas, temos eliminatórias da CONCACAF. Honduras recebe Tahiti, Costa Rica recebe a Nicarágua. O grande vencedor hoje foi a seleção cabo-verdiana de futebol. É uma seleção novata nas Copas. E assim, eu acompanhei vários vídeos da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, entrei nas redes sociais deles. Assim, é um feito histórico para um país que é o segundo país, segundo menor país a participar de uma Copa, só perde para a Islândia, que participou de uma Copa do Mundo. E é uma festa, a gente vai ter novamente três países de língua portuguesa numa Copa do Mundo, que nem aconteceu na Copa de 2006, onde tivemos Brasil, Portugal e Angola. Portugal está muito bem encaminhado, Brasil já está lá e agora já temos Cabo Verde. Para atualizar, países que já estão na Copa do Mundo, para você não se perder, ouvinte da Rádio Nacional, já se organizar o seu bolão ali, eu tenho certeza, gente, que eu estarei ligadinho num delicioso Uzbequistão e Paraguai. Tenha toda certeza que eu vou ver, meu amigo. Eu gosto com a Copa 48 Seleções, só pra completar que eu disse que gostava, porque eu acho que você abre mais oportunidade pra muita gente, sabe?
Sim, você
eu
vê nunca outras escolas.
Eu nunca entendi direito porque a Europa... Ah, mas a Europa tem mais países. Gente, tem país pra caramba na África, tem país pra caramba na Ásia. Por que, que é menos vaga pros caras, sabe? E agora você tem mais oportunidade. Bom, vamos atualizar a lista. Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026. Canadá, Estados Unidos e México são as sedes. Temos Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, mais uma estreante, e Austrália. A Austrália joga as eliminatórias pela Ásia. Ela não joga mais pela Oceania. Ela faz parte da Confederação Asiática de Futebol. Por quê? Se é coisa deles lá, eu também não entendo muito, não. Nova Zelândia, pela Oceania, pela América do Sul, Argentina, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia e Paraguai. Pela África, Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana e Cabo Verde. Inclusive, seleção tunisiana sendo bastante elogiada pelo seu sistema defensivo. Coisa que a gente pode ficar ligado aqui, perceber e ficar de olho na próxima Copa. Mas o grande chamariz é a seleção cabo-verdiana de futebol. Conquistou os tubarões azuis, camisa de Cabo Verde é linda, meu aniversário 31 de maio, a galera Natal pode lembrar do Cabeça aqui, mandar uma camisa tamanho XG, porque o Cabeça é gordinho, uma camisa de Cabo Verde pra ele. Mas assim, é muito legal você ver o futebol africano, muito legal você ver outros centros do futebol, eu acho bem bacana, Luciana Zogaibe.
Pois é, e aí, Raquel, você também curte a Copa com 48 seleções?
Eu gosto muito, e assim como Cabeça, eu sou uma amante de jogos desconhecidos. Então, assim, Uzbequistão e Paraguai certamente eu verei, assim também como verei confrontos africanos. Quem sabe a gente não tem Cabo Verde e Gana? Duas tradições aí do futebol africano, né? Cabo Verde fazendo sua estreia, Gana indo para sua quinta Copa do Mundo. Então, assim, quinta não sexta, né? Porque já teve participação em 5 Copas. Então, para mim, como historiadora, além de jornalista, é um prato cheio. A gente consegue ver confrontos, histórias, tudo ali. E para mim é muito bacana. Eu gosto desse formato de 48 seleções, justamente porque abre mais. Concordo com o Cabeça. Mas aí, se a gente for conversar sobre por que a Europa tem 16 vagas e o restante tem menos, a gente vai entrar em um papo de história que não vai dar tempo da gente conversar até o fim do programa.
Resumidamente, eles são bobões e o resto não.
Resumindo, é o pensamento do colonizador contra o colonizado, ponto.
Muito bem, ó, e amanhã então, 7:30 da manhã, todo mundo pode ficar ligado aí para acompanhar Brasil e Japão, Brasil nessa preparação também, para chegar na Copa do Mundo de 48 seleções.
E amanhã a gente voltando a abordar, depois do finalzinho dessa data FIFA, os clubes brasileiros, Brasileirão vai voltar.
É, tem que jogar.
A todo vapor, tem jogaço aqui, cheio de clássico, ai Jesus.
Pois é, tem clássico no meio de semana, tem também aí a briga pelo título, enfim, fiquem ligados aqui no Mundo da Bola. Hoje a gente vai ficando por aqui. Valeu, Raquel. Valeu Luiz Mendes. Valeu, Barrucho, a todos vocês que estiveram conosco. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você. Luciana Zogaibe.